ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos.
Fala, pessoal. Muito bom dia. Renato Chanes aqui. E o humor volta a azedar no exterior nesta manhã, desta vez em reação às perdas majoritárias registradas pelas bolsas asiáticas após os anúncios da China da abertura do Congresso Nacional do Povo não animarem muito os investidores, especialmente aqueles que apostavam em uma rápida aceleração dos estímulos. No início da reunião legislativa, a China estabeleceu meta de crescer, entre aspas, em torno de 5% este ano, fecha aspas, a mesma do ano passado. Porém, agora em 2024, será muito mais difícil cumprir esse objetivo, pois muitos benefícios decorrentes das medidas tomadas durante a pandemia de Covid-19 irão diminuir gradualmente. Além disso, o país também anunciou um aumento do seu orçamento de defesa em 7,2% e planos de emitir o equivalente a 139 bilhões de dólares em títulos ultralongos especiais, aumentando as dúvidas relacionadas à questão geopolítica e à sustentabilidade das contas públicas da segunda maior economia do mundo. Neste ambiente, as principais bolsas da Europa e os índices futuros de Nova York estão no campo negativo agora cedo e o dólar ganha força perante outras moedas. Além disso, os contratos futuros do petróleo operam em baixa modesta, ampliando as perdas de ontem, enquanto que os preços futuros de minério de ferro registraram ganhos de 0,69% na madrugada lá em Dalian, na China. Diante dessa maior cautela em outros mercados, é muito improvável que os ativos domésticos tenham muita atração hoje, especialmente enquanto não houver sinais mais claros sobre o rumo dos juros americanos. Em paralelo, as negociações políticas em torno da pauta econômica e fiscal do governo no Congresso seguem limitando ainda o interesse dos investidores em aumentar o risco em seus portfólios, privilegiando ainda os ativos de renda fixa. Em termos de agenda, aqui no Brasil, estão previstos relatórios Focus e os PMIs compostos de serviços de fevereiro. Entre os eventos, o vice-presidente Geraldo Alckmin participa do Encontro Nacional da Indústria e Serviços, às 8 horas da manhã. A Comissão de Infraestrutura do Senado realiza debate sobre o preço das passagens aéreas, às 9. A ministra do STF, a Carmen Lúcia, que assume a presidência do TSE em junho, conversa com jornalistas ao meio-dia e meio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de forma virtual de conferência fechada ao público geral ao meio-dia e 15. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, faz palestra às 6h30 da tarde e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe representantes da indústria no Palácio do Planalto às 4 e líderes do Senado na Alvorada às 7 horas da noite. Nos Estados Unidos, destaque para a publicação dos índices de gerentes de compras, os PMIs composto de serviços de fevereiro, medidos pela S&P Global, às 11h45, o PMI de serviço do ISM, ao meio-dia, e as encomendas à indústria em janeiro, também ao meio-dia. Além disso, o vice-presidente de regulação do Federal Reserve, Michael Barr, discursa em dois eventos, às 2 e às 5h30 da tarde. Finalmente, na Europa, o índice de gerente de compras, o PMI composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, avançou de 47,9 pontos em janeiro para 49,2 pontos em fevereiro, atingindo o maior nível em 8 meses, segundo pesquisa final divulgada hoje pela S&P Global, superando a leitura preliminar e a previsão de 48,9 pontos em ambos os casos. O PMI de serviço do bloco subiu de 49,8 pontos para 50,2 pontos no mesmo período, também vindo acima do cálculo inicial de 50 pontos e aqui passando para o limiar de expansão da atividade, ou seja, acima dos 50 pontos. Enquanto isso, o índice de preço ao produtor, o PPI da zona do euro, caiu 8,6% da comparação anual de janeiro, depois de recuar em ritmo mais forte em dezembro de 10,7%. Na comparação mensal, o PPI do bloco caiu 0,9% em janeiro, enquanto que previa-se um declínio menor de 0,4%. Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser bastante voláteis, o PPI da zona do euro subiu 0,2% em janeiro, ante dezembro, mas registrou baixa de 1,5% no confronto anual. Bom, pessoal, como vocês podem ver, realmente aqui é um dia de mais ceticismo. Um dos principais parceiros comerciais do Brasil, a China, então é natural que tenhamos aqui um ambiente um pouco mais prejudicial aos negócios. Enquanto isso, continuam as dúvidas relacionadas ao ambiente fiscal aqui no Brasil e continua a temporada de resultados relativos ao quarto trimestre de 2023 e também ao ano de 2023, o que faz com que nós tenhamos alguns eventos micro. Então, é bom ficar de olho em algumas empresas específicas, principalmente aquelas que publicaram os resultados, como a PagMenos, a Vibra Energia, enfim. Tudo isso vocês acompanham durante toda a nossa programação e também os nossos relatórios como abertura de mercado já disponibilizado no Ágora Insights logo cedo. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia, uma ótima sessão e até a próxima. Tchau, tchau!